Olá, meus amigos, muito obrigado pela confiança em acessar esse podcast. Eu sou Alessandro Mendes, o pai empreendedor. Seja bem-vindo ao 8º episódio da nossa primeira temporada. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, meu grande amigo Jorge Rocha. E a gente vai falar hoje sobre filhos empreendedores, o sonho de todo empreendedor, né? Todo empreendedor sonha em fazer com que seus filhos continuem seu legado. E nada mais legal do que conversar com esse cara que me ensina tanto e está sempre ao meu lado na minha jornada empreendedora. Jorge Rocha, dá um alô aí para os nossos ouvintes.
Fala aí, pessoal. Pô, prazer imenso, Alessandro, estar participando desse podcast. Vou poder contar um pouco da minha história aí de pai empreendedor. Só levando em consideração que esse pai empreendedor aqui não é um pai empreendedor de Maia, que tem aí... Quantos meses, Alessandro?
Um mês agora, tá? Um mêsinho. Um mês e uma semana.
É. Maravilha. Esse pai empreendedor aqui tem uma filha hoje de 32 anos.
Oh,
bem
tá
mais
vendo?
Nova que o Alessandro, mas é uma menina ainda pra mim, né?
Não, acho que é a mesma idade que eu. 32 anos é a minha mesma idade, hein? Tô achando que ela...
É ruim, né? Não, é não.
Bom, muito legal, Jorge, você aceitar aí o meu convite. Seja bem-vindo ao Pai Empreendedor, esse movimento que traz para a gente aí reflexões sobre esse mundo que tanto transforma, mas que muitos têm dificuldade de coligar aquilo que acontece no CNPJ com aquilo que acontece dentro da sua casa. Aí os nossos ouvintes aqui adoram essas histórias e por isso você está aqui com a gente hoje. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua jornada, principalmente nesse lado de sonhar com o filho que vai seguir os passos do pai.
Essa aí é uma história bastante interessante, porque, na verdade, eu sou administrador de empresa e empreendedor desde 99. Então, em 1999, Tatiana tinha 12 anos de idade, né? E a minha esposa é advogada e sempre trabalhou na iniciativa privada. E a minha filha, ela, por incrível que pareça, ela parece que adotou ou gostou mais do perfil de trabalho da mãe. E isso aí é o que eu acredito, né? Porque, na verdade, Alessandra, ela simplesmente quis seguir mais ou menos a carreira da mãe na profissão de advogada, mas não na iniciativa privada. E o que eu percebi ao longo do tempo é que em momento nenhum ela se interessou por esse meu lado empreendedor. É um troço muito interessante.
Por que será, né? Eu acho que você foi o primeiro pai a ter isso na sua história. Eu não costumo ver isso normalmente. Os filhos, normalmente... Inclusive... Jorge, eu vou conversar numa próxima oportunidade com o nosso grande amigo em comum, Bernardo Medina, que é especializado em falar sobre sucessão empresarial e fala sobre os filhos que assumem as empresas dos pais. Então ele deve ter um bocado de história interessante para contar para a gente sobre a catástrofe que é tentar fazer com que o seu filho siga o teu legado empreendedor. Mas, pelo visto, o exemplo aí não foi muito bom, hein, cara? Tu tentou, mas não conseguiu.
Muito bom. Não, provavelmente ela deve ter percebido algo que não era muito gostoso, né? De ver o pai passando por alguns problemas que todos que estão nos ouvindo, ou em sua maioria, sabem que a vida do empreendedor não é uma vida muito suave, né? Ela é uma vida de altos e baixos, toda hora persistindo, se comprometendo, trabalhando até tarde. Não que os outros não tenham isso, mas umas responsabilidades, às vezes, que... deixam você até um pouco sem dormir, quer dizer, agora, por exemplo, no final do ano, poxa, todos os funcionários receberam o seu 13º, muito justo, por sinal, né? Mas quem ficou sem dormir foram aquelas pessoas que não conseguiram fazer o provisionamento durante o ano e naquela data tem que fazer o pagamento, são famílias que dependem do teu trabalho. E a minha filha, talvez, vendo essas coisas assim, acredito eu que não deve ter gostado muito dessa experiência, né? Eu posso contar agora, se você quiser, um pouco da trajetória dela. Será que é a hora agora?
Pô, aqui é o nosso espaço, cara. Tá à vontade. O que você puder trazer para engrandecer aí o nosso bate-papo vai ser muito bem-vindo.
Então, beleza. Então, a minha filha, ela acabou estudando direito na UERJ, né? E na cabeça dela, diferente de mim, eu nunca pensei nisso, diferente até da mãe também, que pensou um pouco, mas não tanto, ela tinha vontade de ser funcionária pública federal, era essa a ideia dela, né? Então, depois que ela terminou a graduação, ela partiu para se dedicar e ao planejamento de passar para um posto do que ela realmente gostaria, né? E é até legal de falar, porque apesar dela não estar comigo no meu negócio, eu vi nela, durante esse tempo todo de preparação para concurso, comportamentos empreendedores, né? Que nem as pessoas que estão nos ouvindo, você e eu somos facilitadores do Empretec, né? Que acho que as pessoas sabem. E no Empretec a gente fala muito de comportamento empreendedor, que na verdade o comportamento empreendedor ele existe não só para os empreendedores. Então o que que eu vi na minha filha? Uma coisa muito interessante. Primeiro, um estabelecimento de meta muito clara e muito significante, levando para o coração e para a batalha do dia a dia de ter que estudar, um planejamento dedicado às aulas com horário de início, meio, fim, almoço, janta, finais de semana, sem finais de semana, nada de sair, às vezes um pouco, saindo um pouco. E isso culminou em alguns concursos que ela conseguiu passar e hoje ela trabalha no TRT de São Paulo. E está muito feliz, já tem um cargo já mais acima e já está pensando em estudar para juiz e tudo e é uma coisa que me deixa muito feliz. Ela não está comigo nas minhas empresas, mas é uma pessoa que olhou para frente, teve as suas metas, os seus planejamentos e conseguiu alcançar até agora onde ela gostaria de chegar. E ela agora já está querendo outras coisas também. Um perfil empreendedor. Muito bacana isso. Tem algumas histórias aí engraçadíssimas que eu posso trazer para você, né?
Imagino, porque é engraçado você falar isso, que o empreendedor, ele tem o sonho de sempre fazer com que o seu legado se perpetue, né? Porque é muito esquisito você batalhar durante alguns anos para construir um negócio e depois você não ter para que entregar esse negócio, né? Quem vai fazer a sequência de todo aquele esforço que você teve? E eu acho que os empreendedores de alto nível, eles não pensam nesse movimento de sucessão como algo obrigatório. Porque eles reconhecem que o empreendedorismo precisa do propósito, né, Jorge? Foi legal que você falar isso, porque o propósito guia. Então, se você parte do pressuposto que cada um busca a sua, dentro de si o seu próprio propósito, por que você vai direcionar os filhos para seguirem o seu, né, e não deixar eles buscarem o deles? E aí isso faz com que eles queiram talvez voar para lugares diferentes, né? Eu acho que essa liberdade faz parte também desse modelo do gestor contemporâneo, né? Que exercita dentro de casa o ouvir, o tentar entender, o que muitos ainda têm dificuldade. A gente enxerga muito isso em turmas de Empretec, já aconteceu comigo, com certeza já aconteceu contigo várias vezes, de participantes que chegam lá por problemas, né, em família, porque não, os filhos não conseguem seguir aquilo que ele já fez, ou até mesmo os filhos que entram obrigados, porque o pai um dia fez Empretec. E bota o filho na marra porque ele tem que fazer também, mas ele não entende que o empreendedorismo para montar negócio precisa muito dessa chama do propósito e não está necessariamente ligada ao seu direcionamento, né, de quem está ali provendo a sua vida é que vai direcionar todos os seus caminhos, né? Eu queria te perguntar uma outra coisa, ó, é o seguinte, dentro dessa sua trajetória, o empreendedor ele passa por diversas dificuldades. E a gente veio aí de uma série de pancadas nos últimos 5 anos, pancadas econômicas, políticas, sociais, pancadas morais na nossa sociedade. Isso, de uma certa forma, refletiu muito em diversos negócios familiares, em negócios pequenos, em negócios gigantescos. Muita gente abalada, Brasil com 13 milhões de pessoas desempregadas. E quando eu tive o insight de montar o Pai Empreendedor, o que mais me alavancou a vontade de fazer esse projeto é que eu percebi que todas as pessoas que eu conversava me confirmavam que a partir do momento em que a gente tem esse elemento a mais na nossa família, esse serzinho que a gente tem que cuidar, a nossa forma de enfrentar os obstáculos, ela é realmente diferente. Tem um gás diferente para você encarar o desafio quando você tem um filho, uma filha, né? Alguém para você cuidar, alguém que você tome conta, que você ame, que dependa desse negócio, isso te traz uma motivação extra. Isso aconteceu com você em algum momento na tua trajetória aí, desses diversos anos como empreendedor, diversos desafios que você enfrentou? Em alguns momentos a Tati foi a sua mola alavancadora?
Eu nunca tive um acompanhamento da minha filha nos meus negócios, mas ela nunca deixou de ser um parâmetro muito importante para mim. Por quê? Eu tenho os meus propósitos de construção, que são propósitos de construir algo, a realização de um empreendedor, né? É muito legal quando você constrói algo do zero e vai fazendo aquilo acontecer, aquilo tomando corpo, e aquilo vai te dando uma satisfação, um prazer incrível. Mas, no fundo, eu sempre trouxe para mim alguma coisa de deixar um legado para ela, mesmo que não diretamente ela tomando conta. Eu não quero deixar uma dor, eu quero deixar algo bom. Então, eu agora, em 2018, eu iniciei um outro projeto, que é a Core Fit, como se eu fosse ainda um menino, ainda e com o pensamento de deixar isso para ela, não como dor de cabeça, mas como um problema bom para resolver. Aí eu tenho a minha filha, tenho os filhos da minha sócia, depois eles vão lá se virar. O que eu quero fazer é continuar criando algo de muito bom para deixar como legado. Não a empresa para ser tocada, mas algo que a minha filha tenha prazer em falar. Esse negócio aqui foi construído com o meu pai. Meu pai trouxe esse negócio até aqui. Então, ela está sempre no fundo das minhas vontades, dos meus propósitos. Eu não faço simplesmente por mim, apesar de não ser diretamente, mas para deixar esse legado.
Muito legal ouvir isso, porque é exatamente essa mentalidade que vem nascendo em mim agora, já que a Maia está com um mês e um pouco mais de uma semana, né? E eu me vejo aqui trabalhando até mais tarde. Ontem mesmo, quando eu me toquei, eu já estava quase 12 horas trabalhando direto. E eu acredito que essa força que vem me estimulando cada vez mais é a necessidade de criar um ambiente melhor para ela, né? Que independente se você é pai empreendedor ou pai que está na CLT, que é empreendedor também, né? Independente da categoria, o pai ou mãe, né? Isso faz parte da nossa necessidade de proteger, criar e dar subsídio para esse elemento novo, ET, que chora de madrugada e que abraça e troca a fralda, é que ele possa seguir um caminho mais legal. Então é muito bom perceber que o caminho realmente é esse, né? Eu tive outros amigos também conversando sobre esse nosso projeto do Pai Empreendedor, que tiveram um olhar diferente. Eu queria ver se isso para você faz sentido. Muitos disseram que o fato de terem os filhos mudou sim o CNPJ, mudou a forma do negócio acontecer, mas porque eles quiseram se dedicar mais aos filhos e por isso o negócio ficou em segundo estágio. Em algum momento isso aconteceu com você? De tipo, caramba, agora eu preciso dar uma atenção maior na minha família e o meu negócio não vai ser minha prioridade, isso impacta um pouco o CNPJ e faz esse sistema vivo, né? Engraçado que esse projeto do Pai Empreendedor me fez nascer a imagem do conceito pessoa física e pessoa jurídica, mas pessoa jurídica como uma pessoa mesmo que está viva, né? Porque ao mesmo tempo as duas se necessitam, mas se impactam, né? Quando as nossas atitudes não funcionam de acordo com o que a empresa precisa, ela sente essa dor e ela reflete isso na sua caminhada, né?
O que eu tive muito foi muita compreensão, tanto da minha filha quanto da minha esposa, porque a galera nunca reclamou, principalmente porque a gente sempre programou férias juntos, passeios juntos, e isso sempre foi amenizado. E eu também nunca fui uma pessoa que trabalhei excessivamente. Agora, nos últimos dias, é que eu estou realmente trabalhando em excesso por esse novo projeto, né? E a minha filha, às vezes, cobra um pouco do cuidado. Aí já começou a mudar. Você está numa fase em que você está se preocupando com uma Maia de um mês e uma semana, e agora a minha filha já se preocupa com um cara de 59 que está tocando negócio que nasceu em 2018. Então, na verdade, agora ela que está querendo cuidar de mim, me perguntando se já fui ao médico, já fui ao dentista. Então, a gente tem uma relação muito boa. E tem umas passagens super engraçadas desse conflito entre o pai empreendedor e um filho que não tem essa afinidade, que é como a cabeça trabalha, né? Em alguns momentos, eu quero compartilhar com ela os acontecimentos da empresa. E a frase dela é sempre a mesma: pai, pelo amor de Deus, não me conta nada. Porque se tu me contar, eu vou ficar desesperada. Vai tocando, só me diz, está indo bem? Eu falei, tá indo bem, então tá bom. Eu não quero saber nada. É muito incrível isso. Mas isso é legal, ô Alessandro. Você que tem a Maia, que está aí seguindo a vida, começando a vida, é bom que você entenda que os filhos, eles têm que ser respeitados com os seus propósitos, como você falou anteriormente, né? Não adianta, você não pode querer... Você tem que influenciar o seu filho se você tiver com prazer. Então, muito cuidado com isso, porque conheço chefes de família que vão para os seus negócios e chegam em casa, não querem conversar, estão sempre estressados e depois perguntam por que que os filhos não querem fazer aquilo que ele faz, quer tomar conta de um negócio. Provavelmente porque ele não está feliz. E o filho vê isso, ele acaba dizendo assim, pelo amor de Deus, se o meu pai ou minha mãe, né, empreendedor ou empreendedora, está sofrendo tudo isso, não sou eu que vou ficar com essa banana, né? Ele já sofreu demais, eu vou seguir fazer outro outra caminho. Coisa na vida. Então, você, com as suas atitudes, você tem que também perceber como é que você está chegando em casa por causa dessa influência que você quer influenciar, né? Eu sempre aceitei muito o que a minha filha quis fazer com maior tranquilidade. Inclusive, você que é meu amigo, você sabe disso, ela é flamenguista. Nada melhor... pô, eu sou botafoguense, então, poxa, eu deixo minha filha escolher realmente, né?
Exatamente, e ela escolheu muito bem, por sinal, parabéns, Tati, você que vai ouvir esse podcast em algum momento, parabéns pela excelente escolha. E você sabe, Jorge, que eu estava pensando aqui, olha como é que é interessante, né? Porque nas técnicas de planejamento estratégico, nos novos elementos de modelagem de negócio, nessas técnicas de aceleração, crescimento em escala, quando as pessoas falam de agentes influenciadores, ecossistema, pouca gente está colocando a família nesse processo. E você percebe que em muitos momentos é na família que está o calcanhar, né? Eu já presenciei muitas empresas que, quando os casais que trabalhavam juntos se separavam, uma empresa de 100, 200 funcionários, ela quebrava. E ali, do, sei lá quantas famílias dependiam daquilo, né? E o fato do casal não estar mais junto gera um impacto geral. Já presenciei diversas empresas familiares quebrarem e os parentes pararem de se falar. Já aconteceu, inclusive, na minha família. É realmente muito triste quando isso acontece. Então, vai a dica aí para você que está querendo empreender. Cara, coloque aí no seu ambiente, no seu ecossistema, um quadrinho, né, um aba na sua planilha determinada de família, para você escrever ali quais são os anseios, quais são as necessidades, quais são as suas entregas e como isso pode impactar positivamente ou negativamente a sua iniciativa empreendedora. Afinal de contas, o empreendedor está sempre vendo aí, né, uma forma diferente de equilibrar o que ele tem em casa com o que ele tem no CNPJ. Eu acho que esse é o grande motivo desse projeto, Jorge, porque eu acompanho tanta gente que às vezes se dedica tanto a empreender e quando chega no final da vida a empresa já não faz mais sentido e ele olha para a família e ele não participou da família ativamente. O que será que passa na cabeça desse cara que perdeu várias oportunidades, né? O tempo é a única coisa que a gente não consegue retornar e que você que esteja nos ouvindo agora que possa aproveitar melhor o tempo com aqueles que você é caro, porque nenhum negócio paga a substituição do amor, da parceria, da família que a gente tem no nosso dia a dia, né?
Jorge, isso aí.
Palavras aí. Fala, fala.
Finais. Palavras finais. Vou
isso,
falar. Palavras finais.
Palavra, o que você diria aí para os nossos ouvintes, amigos, pais e mães e empreendedores que estão nos ouvindo agora? É um recado final aí para a gente poder dar uma. Fechar com chave de ouro esse nosso oitavo episódio. Manda ver.
Então, você colocou muito bem a questão da família. Então, você que tem o seu negócio, que passa pelas dificuldades de um empreendedor, não só dificuldades financeiras, não. Pode ser dificuldade de qualquer tipo. Até lidar com subordinados e assim sucessivamente, com fornecedores. Se preocupe bastante de como você chega em casa. Porque, na verdade, você pode estar influenciando negativamente o ambiente da sua casa. E lembre-se que você é muito responsável por isso. Às vezes as pessoas estão te esperando em casa, mas estão te esperando realmente em casa. E não esperando uma pessoa agressiva, que se fecha, se abra mais. E essa é uma das dicas. A outra é a questão de respeitar os propósitos das pessoas que convivem com você. Se as pessoas querem fazer o que você faz muito bem, se não querem, respeite isso. Tanto filhos, quanto esposa, tem muitos casos desses também, da esposa querer fazer outra coisa. E qual o problema? As empreendedoras, ou então uma empreendedora que tem um marido que não quer que ela empreenda. Pelo amor de Deus, vamos deixar as pessoas com os seus objetivos, com os seus propósitos firmes, para que façam aquilo com vontade, com amor, para não ter dor. Beleza? Essas são as minhas considerações. Obrigado mais uma vez, tá, Alessandro?
Eu que agradeço, meu amigo. Foi um bate-papo muito rico. Para você aí que está nos ouvindo, que você possa aproveitar essa oportunidade. Jorge Rocha, como é que o pessoal que quer te seguir te acha nas redes sociais? Né? Instagram, Jorge_C_Rocha, é isso?
É isso aí. Jorge_C_Rocha. E se quiser muito... lá acompanhar o meu último projeto, se é que eu posso falar.
Claro, pode.
Arroba corefit.oficial. Moda fitness e moda praia. Show de bola.
Muito bom. Então é isso, galera. Estamos chegando agora ao fim do nosso oitavo episódio dessa nossa primeira temporada com a presença ilustre do meu grande amigo Jorge Rocha. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Acompanhe aqui o nosso podcast, siga aí pelo seu aplicativo preferido, entre no nosso site no www.paiempreendedor.com.br, porque empreender é melhor em família. Valeu, galera, um grande abraço!